segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando o nosso estudo no capítulo 7, que tem o título Socorro Espiritual, e mostrando para a gente que esse socorro espiritual existe, está aqui ao nosso lado sempre. E muitas vezes, sem perceber, nós malbaratamos esse socorro espiritual, que nos ajuda tanto, nos conforta tanto. E aí nós estamos vendo esse caso, que é um caso bastante interessante, e o Alexandre e o André Luiz agora estão conversando, né? E o Alexandre, sentindo a gravidade do que estava acontecendo, acrescentou triste, falando: ó, Alexandre, bem sei que devemos subornar nossos desejos aos desígnios de Deus. Entretanto, meu filho necessita de mais alguns dias na terra. Creio que em 2 meses conseguirei dele indiretamente a solução de todos os problemas que lhe afetam a paz da família. Sua autoridade pode auxiliar-nos. Seu coração edificado em Cristo permanece em condições de fazer-nos semelhante bem. E reconhecendo a urgência do assunto, exclamou o orientador: a caminho, não temos um segundo a perder. E daí, a poucos instantes, penetramos na residência confortável. A velhinha, aflita, conduziu-nos a uma alcova espaçosa, onde o filho, chefe da casa, repousava metido em alvos lençóis, dando-me a impressão característica de um moribundo. Antônio parecia próximo dos 70 anos e exibia todos os sinais do arteriosclerose adiantado. O quadro era agora profundamente educativo para mim, que entrara num círculo valioso de observações novas. É interessante que o André Luiz, nessa postura de observador, ele está falando aqui que era um quadro educativo. Isso deve assim servir para cada um de nós. Toda história que a gente ouvir, cada caso que nos apresente, e dentro da nossa própria família, tudo que a gente conseguir observar, que seja de uma forma educativa para a gente. Para a gente observar por que está acontecendo, por que que o fulano está agindo dessa forma, por que que a minha filha ela tem esse desenvolvimento, tem essa atitude, por que que o fulaninho age assim. Porque quando a gente começa a olhar de uma forma educativa, nós vamos aprendendo com o erro dos outros, porque a gente vê que aquilo ali é desagradável. Tem um estudo do Altivo que ele fala que ele conheceu uma pessoa e essa pessoa, ela falava muito alto e falava pegando nas pessoas e era sempre muito ansiosa. Ela estava sempre puxando pela mão ou pegando e falando alto. E aí ele, observando aquilo de uma forma educativa, ele concluiu que falar alto e falar tocando, empurrando as pessoas com ansiedade era extremamente desagradável. Então, o que que ele fez? Ele começou a se policiar para falar baixo, não tocar nas pessoas, não falar com ansiedade, para não causar mal-estar nas outras pessoas. Ou seja, alguma coisa que nos chega, que nos incomoda, quando a gente olha com um olhar educativo, para se auto-educar, nós vamos aprender muito. E às vezes dentro da nossa casa, a gente faz rapidamente uma abordagem e a gente identifica os pontos negativos de qualquer um. A gente faz isso com muita rapidez. E às vezes tem dificuldade de identificar os nossos. Mas, então, para quem tem dificuldade de identificar os próprios erros, quando identificar algum erro em alguém, algum comportamento, alguma atitude, busque fazer o quê? o oposto, porque isso é uma forma educativa de fazer uma abordagem. E aí ele continua. Identificava perfeitamente o estado pré-agônico em todas as suas expressões físico-espirituais. A alma, confusa, inconsciente, movimentava-se com dificuldade, quase que totalmente exteriorizada, junto do corpo imóvel, a respirar dificilmente.
Olha, interessante, né, o Berenice, que eu olhei aqui. Ele estava com pensamento de regrado. Olha como esse desregramento interferiu no corpo físico e nele como alma. Porque vamos lá, qual seria a atitude comum numa situação de uma dor, de mal-estar? É pedir socorro. Se eu não conseguir falar, eu vou orar. A gente já aprendeu isso, né? Mas se eu estiver no círculo de pensamento de regrado, eu vou ficar sem saber o que fazer e vou complicar mais a situação.
É? Exatamente, isso é do ponto de vista dele, né? A situação emocional dele e a nossa, quando for visitar alguém num hospital, alguém que está, às vezes a gente chega num determinado hospital, determinada casa que tem uma pessoa que está num estado assim muito ruim e que às vezes o corpo está parado porque a pessoa não tem condições de se mexer. É, o corpo está muito debilitado e a gente acha que a pessoa está ali tranquila.
Isso.
Mas só que muitas vezes a mente pode estar numa perturbação muito grande e às vezes a gente fica na cabeceira da cama de um doente falando bobagens, muitas vezes com anedotário, às vezes chulos,
conversando,
entendeu?
Com o outro, né? Porque eu acho interessante que, ao invés de visitar o doente, a pessoa aproveita para conversar com a família ali, vira uma festa e o doente é
isso,
um pano de fundo.
Isso,
né?
Às vezes fica com algazarra.
Isso.
Mas como o corpo não consegue se mexer, está imóvel, a gente acha que aquele corpo ali não está interagindo com a gente. Mas só que está assim. Tem um caso que aconteceu com um amigo nosso, né, que ele sofreu um derrame cerebral, e ele estava muito mal no CTI, e nós conseguimos visitá-lo. Então, o médico até falou que ele estava assim, porque ele tinha problemas nos rins também, ele era uma pessoa que estava na fila do transplante, então ele já estava na fila do transplante, ainda teve um derrame cerebral, então, e ele já era uma pessoa de 60 anos de idade, então estava numa situação muito complicada, e o médico já tinha adiantado para a gente que aquele quadro ele deveria desencarnar em breve. E ele estava no CTI, nós fomos visitar, foi eu, meu marido e uma amiga nossa, e eles no CTI ele estava completamente entubado, ele já tinha uns 15 dias mais ou menos que ele estava em coma, e nós entramos, aí nós fizemos o evangelho, lemos um trecho do evangelho, fizemos uma prece, e ele gostava muito de jogar bola e tal, e meu marido começou a falar bem no ouvido dele. Ele não era espírita, mas meu marido falou: olha, nós viemos visitar você, nós imaginamos que você está aqui prestando atenção nas nossas palavras, na nossa oração, e a gente quer te falar que você pense em Jesus. A gente sabe que você era um grande gozador com relação à religião, mas isso não é problema. Mas e meu marido começou a induzir a conversa para uma visualização, para trazer a mente dele ali. E meu marido falou: olha, então agora eu vou rezar e eu quero que você siga com os pensamentos as minhas palavras. Não perca nenhuma palavra que eu vou falar, que eu vou rezar na primeira pessoa, porque a gente sabia que ele não tinha o hábito de rezar. Então, uma pessoa que não tem o hábito de rezar e você fala: não, reze. Mas
não,
a pessoa
adianta,
que sempre foi um gozador, sempre não levou muito a sério, pelo menos externamente. Meu marido falou: então, olha, eu vou rezar na primeira pessoa e você vai acompanhando. Meu marido começou a rezar, assim, muito, e falando muito no ouvido dele, e daqui a pouco nós vimos as lágrimas escorrerem, sabe? E quando a lágrima começou a escorrer, meu marido falou: olha, eu tenho certeza que... Ele falou: olha, está escorrendo lágrima dos seus olhos, nós estamos sabendo que você está se expressando com a gente. E aí meu marido começou a preparar ele para o desencarne. O médico falou que seu quadro é muito grave, você já deve saber que você estava na... Aí começou a falar da vida dele e tal, e falou: olha, então pode ser que esse seja um momento importante da sua morte, mas a morte não existe. Eu sei que você não acredita, mas você já vai ver que não existe. E começou até a falar assim de uma forma engraçada, para que ele era muito brincalhão. e 2 dias depois ele desencarnou. Ou seja, quando a gente vai visitar um doente, a gente deve visitar o doente.
É trabalho, não é um trabalho sério, uma oportunidade que Jesus está dando para a gente, não é?
Exatamente. Conversar, evitar falar muito alto, porque às vezes tem uma pessoa em casa doente e a gente fica, mas ele não se incomoda não. Não se incomoda.
Não estão ouvindo nada, não.
É,
né?
Porque às vezes a pessoa não tem nem forças, ou então a pessoa está tão envergonhada naquela situação, tão, dependendo do orgulho, a pessoa às vezes se sente tão humilhada por estar tão debilitada. Mas sempre vai ouvir um paciente em coma, um paciente que está totalmente debilitado, um paciente que esteja debilitado psiquicamente. O espírito está ali registrando, pode até não estar ouvindo naquele momento, mas o que a gente vai falar vai deixar registrado, e quando for necessário, quando ele puder aproveitar aquelas informações, aquelas informações serão passadas para ele, aquela cena vai ficar registrada e vai ser levada para ele no momento oportuno. E aqui o André Luiz se coloca nessa situação de profundamente educativo. E ele continua: identificava perfeitamente o estado pré-agônico em todas as suas expressões físico-espirituais. A alma, confusa, inconsciente, movimentava-se com dificuldade, quase que totalmente exteriorizada, junto do corpo imóvel, a respirar dificilmente. Enquanto Alexandre se inclinava paternalmente sobre ele, observei que estávamos diante de uma trombose perigosíssima, por localizar-se numa das artérias que irrigam o córtex motor do cérebro. A apoplexia não se fizera esperar mais alguns instantes e a vítima estaria desencarnada. Alexandre, que centralizara todas as atenções no enfermo, tocou-lhe o cérebro perispiritual e falou com autoridade serena: Antônio, mantenha-se vigilante. Nosso auxílio pede a sua cooperação. E aqui é uma palavra-chave, que é cooperação.
Isso.
Que esse socorro espiritual, que está sempre disponível para qualquer um de nós, que os nossos mentores, nossos amigos espirituais, é muita gente cuidando da gente. São muitos espíritos querendo nos ajudar, mas para isso é necessário a nossa cooperação. E como é que a gente vai cooperar? Acelerando a mente, buscando a resignação, se esforçando para a resignação. Às vezes eu penso que não deve ser fácil. Eu nunca passei assim, eu pessoalmente, eu nunca passei por uma situação assim de dor extrema. Nunca realmente passei. Mas eu me preparo mentalmente, porque eu penso, talvez eu não tenha passado porque eu ainda não sei passar. Talvez seja isso, ou nesta vida eu não tenho ainda, até agora, necessidade de passar. Mas sempre quando eu vejo alguém passando por uma dor muito grande, eu me coloco muito no lugar daquela pessoa, e às vezes, até para me colocar e buscar uma resignação, não é uma coisa
Exato.
Muito fácil.
E é o tempo, não é, Berenice, da confiança. Esse sentimento de fé. E aí a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, quando os Espíritos falam que a fé pode ser humana e divina, né? A fé humana é a certeza das grandes realizações. A fé divina é aquela certeza de Deus. Então, se humanamente a minha fé me leva a realizar grandes coisas, se eu tiver a certeza do amor de Deus por mim, se eu tiver a certeza, como nós estudamos, lá pelo 17º Encontro de Livros Espíritas, no período do Carnaval na Casa, nós estudamos sobre os anjos guardiães, né, espíritos protetores, familiares, simpáticos. E a gente levou uma conclusão muito bela e verdadeira, que é essa rede de solidariedade que existe. Quando eu tenho certeza que é uma rede, e na verdade eu estou na rede, né? Porque, na verdade, tem os espíritos me ajudando, mas eu também, como espírito mesmo encarnado, eu posso ajudar alguém, a gente vai cooperar para que o auxílio se efetive de forma mais precisa.
É verdade. Lá na nossa reunião mediúnica, eu trabalho como doutrinadora. E às vezes chegam os espíritos sofredores, chegam espíritos assim revoltados, que é um diálogo muitas vezes assim muito difícil. Você na verdade, o doutrinador ele não tem que convencer o espírito, porque ninguém convence ninguém. Mas na nossa conversa, é uma conversa para que ele reflita, para que naquele momento de reflexão ele tenha oportunidade até de estar naquele ambiente do centro espírita, com os benfeitores ali do lado, que a gente faz com que na reflexão dele, ele tenha um momento de lucidez. E na lucidez ele busca o bom senso, porque na hora que ele consegue pensar com lucidez e incentivado ao bom senso e também incentivado por toda aquela energia positiva dos benfeitores, ele caia na real e entenda que a vingança ela não tem fim, ela é insaciável. Se ele não entender isso, porque a vingança realmente leva um espírito a ficar centenas de anos, às vezes, preso a um acontecimento. Então, em nome de justiça. Né? E a justiça, ela já se fartou de se fazer durante esse tempo e ele não percebe, porque a vingança ela não dá o prazer da conclusão. Ela fica sempre mais alguma coisa exigindo. Então, às vezes, nesse diálogo que é complicado, que é difícil e tal, e que você percebe que o espírito ali não está conseguindo ceder, que não quer ceder, e a gente tem um tempo para conversar com ele. E muitas vezes não são todos os espíritos que são levados que são resolvidos ali o problema. Às vezes é necessário várias conversas, vários momentos para ir amolecendo, né, a dureza daquele coração. Mas nesses casos eu sempre encerro falando para o espírito assim: olha, nós gostaríamos que você refletisse e pensasse em duas verdades. A primeira verdade é que você é filho de Deus. E a segunda verdade é que você é muito bem-vindo nessa casa. Essa casa está sempre de portas abertas para você. Se você quiser um ombro amigo, uma mão, um abraço, um conforto, um colo, um chamego assim de amigo mesmo, de compreensão, você pode vir para cá, porque aqui você é bem-vindo e as portas estão abertas para você. E às vezes, só no fato de você dar essa colocação para ele,
muda.
Porque ele fala assim: vem cá, eu sou bem-vindo aqui.
Como é que pode, mesmo do jeito que eu sou, alguém me amar, né? Porque a questão é essa, né? Como é que pode alguém me amar do jeito que eu sou? Por quê? Porque o nosso amor ainda imperfeito é condicional.
Exatamente.
É muito interessante. Aí eu amo a Berenice, a Berenice contrariou bem, agora já não amo mais. E isso aí é coisa de criança, né?
É verdade.
Eu lembro uma vez, meu filho foi contrariado lá numa alguma coisa que eu fiz. Ele falou assim: mãe, hoje eu não amo mais você. Ele era só hoje, né? Isso aí a gente até ri muito, porque é coisa de criança e a gente tem um comportamento afetivo infantil, né? Então eu amo fulano, mas se fulano me contrariar, não amo mais. Quer dizer, não existe isso. Só que os espíritos mais amadurecidos, a gente pode fazer o que quiser. A questão de anjo guardião, a Berenice sabe disso, que é uma lição que eu amo, é trabalhar, porque para mim é altamente consolador. Quer dizer, por mais bobagem que eu faço, o anjo guardião não vai desistir de mim.
É verdade. E essas duas verdades, elas nos fortalecem a nossa fé. É a verdade da gente saber que nós somos filhos de Deus. E a segunda, que nós somos bem-vindos aos benfeitores. Na hora que a gente se dirigir para eles, ou olhar para eles, porque eles estão à nossa volta e a gente nem olha, nem percebe, e a gente dá tanta ênfase aos nossos obsessores.
Exato.
E a gente convida tanto os nossos obsessores a estarem com a gente, através dos nossos pensamentos complicados, desregrados, e a gente fica, e aí é um convite assim permanente. Mas a gente tem que saber que nós somos bem-vindos no meio dos nossos benfeitores, né? E ele continua: o moribundo, desligado parcialmente do corpo, abriu os olhos fora do invólucro de carne, dando a entender vagas noções de consciência. E o instrutor prosseguiu: você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. Gente, essa palavrinha injustificável é danadinha, né? Porque a gente sempre acha que tudo é justificado. Não, não, isso aqui, ah, eu fiz isso, é, mas olha, eu fiz isso por causa disso, 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 exato, disso. Ah, eu pensei isso, não, não, mas é porque você não está vendo, olha, eu pensei isso por causa disso. A gente está sempre justificando as coisas. E quando não existe, a gente cria uma justificação, a gente inventa uma justificação e o pior, a gente acredita nela. E aí ele fala pro Antônio, você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. Suas preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. Intensifique o desejo de retomar as células físicas enquanto nos preparamos a fim de ajudá-lo. Este momento é decisivo para as suas necessidades.
É, a gente novamente recomenda a leitura do capítulo do problema do ser, destino e da dor, que é a reforma do pensamento, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Por quê, gente? É justamente essas agonias, esse conflito que a gente entra mental, porque a nossa dificuldade é estabelecer prioridade. Aí eu fico muito nervosa porque eu estou atrasada. Mas por que eu estou atrasada? Eu estou atrasada porque peguei um trânsito difícil. Não tem justificativa eu ficar naquela agonia. Ah, mas e se eu perder o emprego? E se houver uma discussão? Então eu fico, na verdade, agoniada, em conflito por causa do e-se. E às vezes o e-se não acontece, porque o outro se atrasou também. Ou porque o outro vai compreender, né? Ou até se o outro não compreender, mas se eu receber aquela demissão ou aquela advertência com tranquilidade, vai ser muito melhor para tudo. Porque pelo menos eu não vou me desgastar em termos de saúde física, nem em termos de condições emocionais, né? Então a gente começa, às vezes, os antigos falavam, não adianta chorar o leite derramado, porque agora não existe mais essa questão, né? Mas é que antigamente fervia leite. Então vinha lá, né, o leite na garrafinha, tinha que ser fervido, né? E aí a dona de casa, muitas vezes, o fogão limpíssimo, e colocava lá o leite. E era muito engraçado que quando a pessoa virava, o leite fervia e derramava. A pessoa, estragou meu dia. Então não adianta chorar, por quê? Porque o tempo que tá reclamando é a hora de pegar lá a esponja e limpar com tranquilidade, né?
E uma frase, assim, muito forte que ele fala, uma afirmativa, é suas preocupações excessivas. E a gente pode deixar o dia de hoje para a gente meditar sobre isso. Vamos fazer uma listinha das coisas que nos preocupa. Tudo que vier à sua cabeça. Tudo, mas tudo mesmo. Você coloca lá e depois você pode até botar uma nota para você saber priorizar as suas preocupações. E depois faça uma prece e peça ajuda ao seu mentor e faça uma releitura dessa listinha para você começar a cortar as preocupações excessivas.
Isso.
E você realmente, mas vem cá, isso aqui é excessivo, se preocupar com isso? E como é que a gente vai saber? É simples, essa preocupação, para resolver, depende de você, sim ou não? Se depender de você, resolva. Se não depender de você, entregue. E se depender de você, trace uma meta para resolver. E vamos pensar se a gente não desperdiça muito tempo nas preocupações excessivas, ocasionando assim esse desarranjo, desorganização cerebral. Muita paz a todos.
Muita paz, meus irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.